Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Vamos às manchetes de hoje do Gabriela Esportiva. Sem dificuldades, adversário do Brasil na Copa vence amistoso, viu, Zé Maria? Coloca seu sapato, sua chuteira de molho. O negócio, o caldo vai engrossar. Leila Pimenta, Leila Pereira admite compra de novo clube, viu, Zé? Fique sabendo aí que Leila Pereira comprou um novo clube. Será que é o Vasco, Júlio César? Daqui a pouco a gente vai saber. O uniforme da seleção brasileira vira meme nas redes sociais. Arrascaeta sente dores em treino e vira dúvida. Vitória acerta a compra de René. Guardiola recusa o convite e afasta reencontro com o ídolo argentino. Estádio de Salvador promove ações especiais para a Copa do Mundo Feminina, que vem aí. Copa do Mundo Feminina 27, né? E as Betis ganham espaço, né? Após a sanção presidencial. Vamos lá. Tá começando. E mais as informações aí, né? Do Baianinho, daqui a pouco com o presidente campeão Zé Maria. Tem também as informações do esporte regional com Júlio César. Fred Menezes com as informações do basquete, do vôlei também, né? Boa noite a você, meu amigo, que chegou num clima junino com essa camisa quadriculada, né?
É o meio do São João, né, Tom?
Chegou bonito, cara bonito.
Me parece
cara
aí,
simpático, simpaticíssimo.
Júlio também vai comentar aí sobre talvez o clube que contratou aí o Felipe Luiz aí, o ex-técnico do coração dele, do Flamengo.
Ah, beleza. Aí
parece que ele vai pra França.
É? É. Que bom pro
Felipe. Logo ele vai comentar aí. Também hoje temos o segundo jogo da NBB, final da NBB, né? Entre Pinheiros e Franca. Franca venceu o primeiro jogo. Teremos amanhã final da NBA, primeiro jogo do playoff final, né? Da temporada. É, Copa do Nordeste, né, Zé?
Certo.
Zé aí tá ligado no Vitorinha.
Uhum.
E assim a gente vai dando início aqui ao Gabriela Esportiva.
Muito bem, Zé Maria com corte de cabelo especial, né? Esse corte de cabelo você fez lá no naquele rapaz lá do Malhado, como é o nome dele?
Malhado?
Não é no Malhado, não?
Tá parecendo um penacho, né?
Tá simpático. Fez um punk. Zé Maria, boa noite.
Boa noite, seu Tony Café. Boa noite, Júlio César, Fred Menezes e amigos do Gabriela Esportiva. Hoje começa a Copa do Nordeste. São dois jogos. Primeiro jogo em Fortaleza. O segundo jogo no sábado no Barradão. E o Vitória nos representa, né, nessa final da mais importante competição do Norte e Nordeste do país.
Muito bem. Júlio César, boa noite, querido.
Boa noite, Túnio Café, Zé Maria, Fredão, assessor. Ouvintes do Gabriela Esportiva.
Ah.
Fredão falou em Felipe Luiz, o destino dele é o time do Mônaco, na França, o time que o Léo Jardim já passou por lá, né? Foi campeão por lá, inclusive no início da carreira do Mbappé, foi com o Léo Jardim lá no Mônaco. Então o Felipe Luiz acertou o contrato de 2 anos até o final de 2028. E ele que vai começar um trabalho. Ele não vai pegar o time já em andamento, porque a temporada lá já se findou. Ele vai iniciar uma temporada. Ele vai iniciar uma pré-temporada, vai indicar algumas peças, né, que o time precisa de reforço. Então ele vai iniciar um trabalho. Desejamos boa sorte a ele, né? Já que o sonho dele era ir para a Europa. Não está começando nenhum time de ponta da primeira prateleira, mas de qualquer forma o Mônaco é um time de tradição no futebol francês, não é um time pequeno, né? É um time da prateleira 1 do futebol francês. Quando você já aumenta o leque para a nível de Europa, ele, eu acho que ele cai para a segunda prateleira, né? Mas não é um time, não é um time ruim, um time bom. Acredito eu que se der estrutura ao treinador brasileiro, ele deve desenvolver um bom trabalho lá, até porque a filosofia de trabalho dele é a filosofia do futebol europeu. Então agora ele vai estar trabalhando, né, no local que ele queria trabalhar, na Europa. Então vamos ver como vai ser o desempenho dele lá, comandando um time europeu, time esse que é do país da França.
Desculpa discordar de você, o Mônaco é um dos maiores e mais tradicionais clubes da França.
Pois é.
Ele ocupa o patamar de gigantes históricos e candidato constante às primeiras posições da Liga, da Liga 1, né? Vagas em competições europeias, sendo o principal rival, desculpa, a desafiar a hegemonia do Paris Saint-Germain. Ele bate de frente.
Bate Luiz também, Tony. Júlio e Zé Maria. Também recebeu a proposta do Bayern, mas chegou um pouco atrasado.
Bayern Leverkusen.
Bayern Leverkusen.
Da Alemanha.
Da Alemanha.
Mas quando o time chegou, ele já tinha finalizado a sua conversa.
A ida dele lá é muito importante, inclusive, para o futebol brasileiro, porque é um...
Abre portas, né?
Abre portas. Pode abrir portas, né? A gente não sabe porque, como ele também... O histórico dele de futebol... De toda a aprendizagem dele foi também no futebol europeu. Mas, de qualquer maneira, é um técnico brasileiro, salientando aqui, lembrando a todos vocês que o Brasil, pela primeira vez, não tem nenhum técnico brasileiro na Copa do Mundo. Então, isso é um mau sinal também, né?
Voltando ao Mônaco, protagonista aí na elite francesa, Júlio, na Liga 1, presença frequente na UEFA, na Champions League. Né, é octacampeão da Liga 1 e pentacampeão da Copa Francesa. É um time, não é time cara baixa, não. E parabéns ao Felipe Luiz, que ele começa num time bom, né, da França, tá no futebol europeu. Pro futebol brasileiro, isso é muito importante, né? Como o Fredão falou aí. Pela primeira vez não existe um técnico brasileiro na Copa do Mundo. Isso é muito relevante para o futebol brasileiro, né? Estou falando no sentido negativo.
Sim. E a ida dele para lá, para a Europa, é muito importante, porque é um brasileiro que vai chegar lá e sempre, se ele seguir apresentando bons trabalhos, né?
Uhum.
Por lá, é claro que é natural que outros técnicos brasileiros aí que ainda estão aqui no Brasil, precisando também de uma renovação profissional,
então precisa estudar, né?
Não tem. Rogério Ceni é um técnico que pode porque fala algumas línguas, né? E pode ser que tenha aí propostas aí no futuro também. É um bom técnico. E o Brasil precisa de um bom técnico para poder, lá na frente, gerir a própria seleção brasileira, né?
Exatamente. 6:14.
Gabriela Esportiva. Esportiva.
Zé Maria, final da Copa do Nordeste, né? A torcida do Vitória esgotou os ingressos para o jogo do Barradão, né? O Vitória anunciou ingressos esgotados, para a final da Copa do Nordeste, né? Contra o Fortaleza. O Barradão terá lotação máxima na decisão do título. A decisão da Copa do Nordeste 26 promete aí ser disputada em um cenário de pressão máxima, Zé Maria. Vai dar quem hoje?
É o jogo da volta no Barradão, que será no sábado. Hoje é o primeiro duelo. O primeiro duelo acontece lá em Fortaleza, né, na Arena Cearense. E o Vitória não vai ter o Nathan Mendes e nem o Gabriel Baralhas, que estão lesionados, né? Então a tendência é ter o Edenilson como titular na lateral direita, já que Claudinho não está inscrito para disputar essa competição. E Kaique Gonçalves também deve entrar no meio campo. Na esquerda, Ramon volta ao time titular após ser poupado no último jogo. A escalação mais provável do Vitória, né? Com Lucas Arcanjo no gol, Edenilson na lateral, Kaká e Luan Cândido, os dois zagueiros, e Ramon na lateral esquerda. Se esse Ramon jogar, entendeu, com a intensidade que tem, pode ter certeza que será um Vitória muito forte pelo lado esquerdo. É um lateral que tem uma velocidade muito grande, né? Ele realmente fortalece o lado esquerdo de ataque do Vitória. O meio campo com Kaique Gonçalves, Zé Vitor e Emanuel Martinez. E o ataque do Vitória, né? Eric, que é sem dúvida nenhuma, na minha opinião, o craque desse time. O Mateuzinho, que é um jogador também que no Vitória ele joga muito, entendeu? E o René foi uma bela contratação. E depois da chegada desse René, mudou muita coisa no time do Vitória. O Fortaleza, gente, está lutando aí pelo tetracampeonato. Quatro títulos, se vencer esse ano, vai chegar a quatro títulos. O Vitória está lutando pelo pentacampeonato, já tem quatro títulos. E o detalhe, gente, é que o Vitória demorou 16 anos. Desde 2010 não chegava a uma final de Copa do Nordeste. Então, o momento é aproveitar agora. O título não decide hoje, mas pode mudar muita coisa, né? Então, o jogo de hoje vai ter um grau de intensidade muito grande, porque o jogo é fora. O Fortaleza acabou eliminando o Sport Clube do Recife dentro da Ilha do Retiro e cresceu nessa reta final dessa briga da Copa do Nordeste. Para quem gosta de futebol, a TV aberta, a TV Aratu, vai transmitir, tem transmitido desde o início da competição. A gente pega com aquela anteninha digital e é um ilhaense que está no comando dessa transmissão da TV Aratu, nosso amigo Fabrício Cunha, né?
A TV Aratu, para simplificar mais para quem está nos ouvindo, é o SBT local.
É o SBT em Salvador.
É, né? O SBT em Salvador.
Na Bahia.
Muito bem, os meninos estão antenados, né, nessa questão, tanto no futebol quanto nas questões técnicas de transmissões. Muito bem. Tô gostando de ver
vocês. Não, porque muita vez quando o Zé fala TV Aratu, aí a pessoa fica... É. Mas cada uma TV tem uma repetidora. Aqui no caso, a Globo tem a TV Bahia, que é Salvador. E tem a Santa Cruz aqui em Itabuna, né?
A TV tem a Santa Cruz aqui em Itabuna, tem a de Feira de Santana.
A Sumbaé,
tem a de Juazeiro.
O SBT também Nacional tem a em Salvador, e para toda a Bahia a TV Aratu, que é uma TV local da Bahia.
Muito bem, Júlio César. A Confederação Brasileira de Futebol, né, afastou Felipe Fernandes de Lima e Antônio Magno Lima Cordeiro, árbitro e VAR, da vitória por 1-0 do Palmeiras sobre a Chapecoense. Né, esse jogo aconteceu no último domingo aí pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os dois se envolveram em lances polêmicos, né? Já nos acréscimos da etapa complementar, a Chapecoense teve um gol anulado, né? Minutos depois, a arbitragem ainda marcou um pênalti a favor dos catarinenses, né? Mas acabou desperdiçando. No entendimento da CBF, Júlio, Felipe Fernandes e Antônio Magno erraram aí o procedimento nos dois lances.
Meu irmão, é o seguinte, se a CBF afastou e entende que os erros dos árbitros interferiram no placar, esse jogo tinha que ser anulado. Entendeu? O futebol brasileiro só vai ter moral quando começar a agir dessa forma. Não adianta você afastar o árbitro, mas o time foi... Um foi favorecido e o outro foi prejudicado. O que adianta? Não adianta nada.
Quando retornar o Campeonato Brasileiro, muita coisa vai mudar, Café. E meus amigos da Gabriela Esportiva. eu digo de água para vinho. A começar pelas novas regras que a FIFA já vai estar utilizando na Copa do Mundo e que será, após a Copa do Mundo, será regra em todos os países, inclusive aqui no Brasil, no Campeonato Brasileiro, na Copa Libertadores, na Copa Sul-Americana. E eu tenho a impressão, porque o que a gente tem visto aqui no Brasil, que tem prejudicado muito, é que o VAR demora demais, entendeu? Então, a minha expectativa é ver como a tecnologia vai dar um toque diferente a essa Copa do Mundo. A gente espera que tenhamos uma Copa do Mundo com uma nova tecnologia e que essa tecnologia traga benefícios para o nosso futebol.
Eu sou a favor da tecnologia para ajudar o futebol agora. Eu só espero que... Aí, um lance desse, né? Tá claro, a CBF reconheceu o erro dos árbitros, afastou os árbitros, né? Reconheceu o erro no gol do Palmeiras e no pênalti que não foi marcado para a Chapecoense. Mas a Chapecoense, de qualquer forma, saiu prejudicada, perdeu o jogo, entendeu? Então, o que eu quero é que identificou que a arbitragem interferiu no resultado, anule a partida. Procure outra data aí, bote o time para jogar de novo. Agora, o que não dá, suspender o árbitro, mas o prejuízo continuou para a Chapecoense.
Não alterou em nada.
Não,
né?
Alterou em nada, então não sei até que ponto é
muito
bom.
Muito bem, Júlio César, 6:21.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
Zé Maria, o primeiro adversário da seleção brasileira na Copa do Mundo, o Marrocos, né, confirmou aí o favoritismo e goleou Madagascar por 4-0 hoje, né, lá no State Price Murray, né, em seu penúltimo compromisso antes do início do Mundial. A seleção marroquina volta a campo no domingo, dia 7, às 16 horas, horário de Brasília, quando enfrenta a Noruega no último teste antes da estreia contra o Brasil. Está fazendo uns amistosos fortes, né? O primeiro adversário do Brasil, o Marrocos. O Marrocos pode surpreender a seleção brasileira, Zé Maria?
Pode surpreender. Agora, não me venha com essa de que o adversário do amistoso de Marrocos...
Noruega, era... o próximo.
Ah, o próximo sim. Noruega. O próximo sim. Aí é um grau de dificuldade grande, mas esse amistoso de hoje aí...
Madagascar.
É a mesma coisa, a mesma referência do Panamá.
Exatamente.
Entendeu?
É uma ilha, né?
Então, agora, que Marrocos cresceu muito. E se o Brasil não tiver cuidado, se o Brasil jogar contra Marrocos, aquilo que a gente viu no primeiro tempo... com aquele desinteresse, aquele espaço que os jogadores de meio campo davam na marcação, a marcação frouxa, entendeu? Pode ter certeza que vai perder para Marrocos.
É bom lembrar, entendeu? Que aquele jogo, o último jogo do Brasil, amistoso, o segundo tempo o Brasil mudou a equipe toda, mas a equipe do Panamá também mudou e colocou seus reservas. Então foi reserva do Brasil contra a reserva do Panamá. Então, aquela quantidade de gols, aquele, na verdade, virou um baba, né? E ficou até mais fácil. Claro que isso é importante para o jogador ganhar segurança também, né? E chegar na Copa do Mundo motivado, né? E sentindo-se preparado, porque isso tudo é muito importante emocionalmente também. Mas a gente tem que ficar atento a isso aí, porque... primeiro jogo do Brasil talvez seja o mais difícil, né, da chave, e o Brasil precisa ir bem para ficar em primeiro.
Nessa primeira fase não há dúvida nenhuma. Não há dúvida nenhuma. Vai ser um jogo com um grau de dificuldade, o Brasil precisa entrar com uma marcação forte, não pode dar espaço, entendeu? Porque esse é o jogo que vai definir a liderança do grupo, eu não tenho dúvida nenhuma.
E hoje a pegada é diminuir espaços, né? É. E marcação na saída de bola lá.
No primeiro tempo, a gente tinha espaços de 2 metros, entendeu? Quer dizer, o time do Panamá estava se sentindo, o jovem time do Panamá se sentindo confortável, à vontade ali no Maracanã. Então, com as mudanças da seleção brasileira, mesmo porque, eu te confesso, viu, Fred, que eu não estava observando nem os titulares do Panamá, muito menos os reservas que entraram. Meu interesse era ver o comportamento da seleção brasileira, e o comportamento do chamado time titular de domingo foi muito ruim. Com as mudanças mudou tudo, inclusive a postura da nossa seleção.
Muito bem, Zé Maria, 6h25.
Gabriela Esportiva.
6h25, Júlio César, a dúvida sobre a presença ou não do meia Arrascaeta na Copa do Mundo preocupou até mesmo o presidente do Uruguai, né? Porém, aí após um encontro com o chefe de Estado, o presidente da Associação Uruguaia de Futebol, né, o Inácio Alonso, adotou aí um tom otimista, né? Segundo aí o dirigente, a confiança é de que o jogador do Flamengo esteja em condições de disputar o Mundial. Será que vai ter, o Arrasca vai ter essa condição, Júlio César?
Eu acho que vai, porque o problema dele, apesar de ter sido uma fratura na clavícula, mas não é um problema para deixar ele de fora da Copa, né? Eu acho que ele vai, e é bom que ele vá, porque ele ainda ele vai ajudar muito o selecionador do Uruguai, porque não tem um jogador igual a Arrascaeta, né, para poder substituí-lo. Você vê que o Flamengo não tem. Imagine a seleção do Uruguai. Se tivesse, né, esse jogador já vinha sendo convocado há muito tempo. Então, eu torço para que ele se recupere. Ainda tem um tempinho aí para até o dia de estreia, né? Então, eu torço para que ele se recupere e que ele possa ir para a Copa ajudar a seleção do Uruguai.
Muito antes dessa contusão do Arrascaeta, eu não tenho lembrança do Arrascaeta entrar de primeira como titular do Uruguai. Ele sempre constava no banco da seleção do Uruguai. É, então é outro jogador também que tem um histórico muito diferente. No clube joga muito, entendeu? Nos clubes que passou, e joga pouco na seleção do seu país, entendeu? Tomara que ele seja titular na Copa do Mundo esse ano.
Beleza, Zé Maria, 6h27, abração pro meu amigo Carlinhos, né? Carlos Lemos, aí em Itabuna, curtindo a nossa programação.
Gabriela Esportiva.
6h27, Fred Menezes, a presidente do Palmeiras, Leila Pinheiro, revelou que poderá investir no comando de um novo clube de futebol após encerrar sua passagem pelo comando da equipe Alviverde. A declaração foi dada durante entrevista aí no Podi da Globo News. Né? Entusiasta do modelo da Sociedade Anônima de Futebol SAF, Leila afirmou que vê com bons olhos a gestão empresarial no esporte e não descartou assumir o controle de uma equipe no futuro. Ela disse o seguinte: eu acredito em clubes e empresas. Pode ser que no futuro eu seja dona de um clube. É, olha que espetáculo. Será que esse clube é o Vasco da Gama?
A gente não sabe, né? Se ela tivesse certeza disso, ela tinha. Agora que ela está com os olhos já apontados aí para alguma equipe, a gente não tem dúvida. Pode ser o Vasco, com certeza. Assim, pode ser o Vasco, né? Certeza a gente não tem. Né?
Eu sei como é. Só que é o seguinte, ela disse mais, viu, Zé Maria? Ela descartou a possibilidade de um terceiro mandato no Palmeiras. Pior para a torcida do Palmeiras e o próprio Palmeiras, né?
Vai deixar saudades.
A situação que se encontra clubes como Corinthians, São Paulo, Vasco da Gama, né, Atlético Mineiro e muitos outros clubes do Brasil afora que não tem uma gestão assim, robusta. Eu falo gestão robusta, é o financeiro, né, Zé? Que é a ferramenta fundamental para administrar um clube de futebol.
É verdade, Tony. Muito embora essa não seja a realidade do Palmeiras com Leila ou sem Leila, né? Porque quem conhece a história do Palmeiras sabe que o Palmeiras sempre foi uma equipe financeiramente muito forte, desde a época do Nobre, né?
Mas é porque tinha Parmalat.
Do ex-presidente, o Nobre sempre bancou, entendeu? Com recursos próprios e sempre fez equipes muito competitivas no time do Palmeiras. E todo mundo já sabe que ele já anunciou aí que é candidato nas eleições pela oposição ao grupo de Leila Pereira.
Mas ela falou que não
quer. Paulo Nobre, empresário Paulo Nobre, É um empresário economicamente muito forte em São Paulo.
Mas então, né? Paulo Nobre pode ficar tranquilo, porque a própria Leila já falou que não vai. Ela descarta a possibilidade de um terceiro mandato.
Mas ela não vai disputar porque ela não conseguiu mexer no estatuto para poder ela concorrer o terceiro mandato.
Ela não pode.
O estatuto do Palmeiras só dá direito à eleição e à reeleição. E para a terceira não pode. Então é por isso que ela está.
Senão ela ia, ela talvez concorresse, viu, Tony? Se ela fosse, tivesse essa possibilidade, ela, não, depois de ela preparar todo o terreno, lógico, ela vai sair. Então, um negócio meio...
Você vê que ela tirou
difícil
a marca...
Difícil de acreditar.
Ela já tirou a marca da empresa dela, da camisa do Palmeiras. Você vê que quando venceu o contrato, ela não fez questão nenhuma de renovar. Hoje é a Superbet, que está lá estampando como patrocinadora principal do Palmeiras. Então, tudo isso... É por conta disso aí, porque ela não pode ir para a terceira eleição.
O Palmeiras deve hoje 1.100.000, né? Segundo o pessoal da administração, diz que isso é uma dívida que de médio a longo prazo, que envolve aí a qualificação de elenco.
E deve a quem? Deve a ela.
E muitas outras coisas, né? Esse expressivo endividamento do clube não é visto aí como sinal de crise, mas sim como reflexo de uma gestão arrojada que prioriza a expansão aí, como eu falei, do elenco, né? E alguns pontos fundamentais ajudam a entender aí esse cenário, né? Investimento em atleta, receitas recordes.
Existe dois times que devem no Brasil. Dois times têm uma dívida diferenciada. Um é o Palmeiras, que deve a Leila, que deve a empresa da Leila. Todo o investimento que ela fez foi através da empresa dela, para depois do Palmeiras ir restituindo. E outro Atlético Mineiro que deve a um grupo de empresários, que é o dono da construtora MRV. O Galo não deve a Fredão, a Zé Maria, não. Deve a esse grupo de empresários que investiu o dinheiro pesado no Galo. Entendeu? É diferente da dívida de outros clubes.
Eu só sei de uma coisa, quem não deve é o Flamengo, né? Porque um time como o Flamengo tem uma dívida de 174 milhões, que é totalmente administrada.
Para quem já chegou a beirar a 1 bi, o Flamengo chegou a beirar 1 bi.
174 milhões para o Flamengo não é nada. Eu acho que essa dívida é os contratos que tem a vencer. Isso aí é uma receita totalmente enxuta.
Você vê que o Flamengo, outro dia eu vi uma entrevista do BAP, ele dizendo que, e falando com bastante firmeza, que o Flamengo é o único clube que não deve nada, principalmente a imposto de governo, essas coisas, que paga as coisas, INSS hoje do Flamengo é tudo em dias, antigamente era um Deus nos acuda.
Esses, né? 174 milhões aí é dívida bancária.
Coisas que vão...
É dívida com o próprio jogador, mas é o seguinte, um time que fatura 2 bilhões, ele está preocupado com a dívida de 174 milhões? Não tá. Então não deve nada.
Você vê que o Flamengo comprou um terreno de 130 milhões e pagou no Pix. Aquele terreno do gasômetro lá, que onde estavam querendo construir, que esse dinheiro vai ser até devolvido agora, que não vão poder construir o estádio.
Muito bem, vamos mudar de assunto aqui, né? E vamos entrar num assunto que Fred gosta muito de abordar e ele conhece. 6h33, antes da gente ir pro comercial, vou soltar só uma vinhetinha aqui.
Gabriela Esportiva.
6h33, Fred Menezes, o Mensik eliminou o João Fonseca aí em Roland Garros, que pena, né? E o Mensik avança aí na semifinal, o Tcheco derrotou aí o João por 3-0 e agora se prepara para enfrentar aí o Zverev, né? Em busca de uma vaga na final do Grand Slam francês.
Pilou bastante, mas o João Fonseca fez um jogo... não foi bem no último set, né? E acabou perdendo ali no tie break, o 7-6, né? Perdeu na verdade por 6-4 primeiro set, 6-3 segundo set e depois endureceu o jogo. O Mensik, na verdade, é um atleta que do mesmo nível de João Fonseca, né, no ranking ali um pouco à frente, eu acho que é na 27ª colocação, e o João Fonseca na 30ª, né, deu uma deverá dar uma subida boa aí em relação a essa pontuação de Roland Garros, e chegou muito perto, né, Se ele vence essa partida, aí ele está entre os quatro melhores do campeonato. Na verdade, não é a realidade dele atual ainda, mas é um jogador que vai estar mostrando que está evoluindo, né? E a tendência é só de crescimento. Ele um jogador muito novo ainda, né? Com pouca experiência, inclusive em competições desse nível, né? Mas pô, bateu hoje o número 3 do mundo, há dois dias atrás, o número 3 do mundo, né? O Djokovic, e demonstra aí muita força e capacidade para ir mais além. Venceu Casper Ruud, também um jogador australiano, também mais bem colocado no ranking, e a tendência dele aí é fazer grandes jogos, buscar um campeonato desse nível, Tony. É muito difícil para um jogador, primeiro, nessa idade, né? E segundo, que é um sonho, na verdade, dos grandes tenistas do mundo, né? Então, é uma coisa que não é simples assim de acontecer. Aí ele vai continuar buscando, aí participando de todos os eventos importantes, né? Os eventos mais importantes, pontuando também, ganhando confiança e aprender para poder chegar nesses momentos aí, não vacilar, né? E vencer as partidas e ser vitorioso. Então, é uma tendência, claro que não é só ele nesse nível aí, tem vários jogadores aí também chegando junto dele, não é comum.
Inclusive o francês, o Moisés Kouame, é esse mesmo o nome dele? O Moisés Kouame.
Sim.
O negro lá está fazendo um sucesso incrível, né, agora em Roland
Garros. São vários jogadores novos também chegando, né, Tony? Natural a alteração aí do ranking com jogadores que vão chegando, vão subindo gradativamente no decorrer dos anos, né? O ranking o ranking do ATP, né? Da Associação de Tenistas Profissionais, ela atua fazendo uma comparação do mesmo torneio desse ano com o ano anterior. Então, o jogador que participou o ano passado de Roland Garros, ele está disputando agora, ele ainda está com a pontuação de Roland Garros do ano passado. O resultado dele for superior desse ano em Roland Garros, aí a pontuação dele cresce e ele vai subindo no ranking. Então, vamos dizer, se ele chegou até as quartas de final, né? O ano passado, não.
Então, o Roland Garros funciona como se fosse uma competição contínua.
Não é Roland Garros, é o ranking. Do ATP. Uhum. Vamos dizer, próxima competição. São quatro grandes lances.
Todas as competições vai seguindo
você a linha.
Tem que superar aquela
pontuação. Não participou o ano passado, você tem zero. Então, se você está participando esse ano e você ganha uma, duas partidas, três, se classifica bem, então sua pontuação cresce. Aí você junta com a pontuação das competições que ainda não aconteceram esse ano, do ano passado, e as que já aconteceram agora com a pontuação atualizada. Uhum, entendeu? Mais ou menos assim. Então, provavelmente ele está na 30ª colocação, João Fonseca, e deve melhorar no ranking aí, logo, logo, quando finalizar o torneio de Grand Slam, que está perto já, agora vão ser as semifinais. Provavelmente essa semana ele vai mudar de ranking aí, logo a gente vai informar aqui também a todos os ouvintes do Gabriela Esportiva.
Muito bem, 6h38, a gente fatura e volta daqui a pouco.
102,9 Gabriela Esportiva. Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
6h45, estamos de volta no oferecimento do InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222. Ilhéus e Big Loja, a única loja da Ilhéus com a camisa oficial da seleção brasileira adulta e criança, diretamente da Nike. Big Loja, Rua Dom Pedro II, no centro de Ilhéus. A Big Loja tem também calças, calçados, roupas e acessórios. Tudo para você e sua família no crediário facilitado, tá? Big Loja! Zé Maria chega com as informações aí do Baianinho, né? Baianinho. Eu não.
E acompanha muito chegado, de perto, não,
porque no público é muito restrito.
Teremos nesse final de semana a sexta rodada. Então, vão ficar restando apenas as três últimas, né? No sábado, o único jogo, Camaçari conquista. No domingo, tem três partidas às 15h, Redenção e Grapiúna. É, também no domingo, às 15h, tem Fluminense Leônico no Joia da Princesa. E também tem lá no gramado sintético da Arena Cajueiro, que agora como é o nome do estádio?
Arena Superbet.
Arena Superbet, né? Tem o Feira Futebol Clube e o Salvador. O Barreiras joga às 16h. Eu fiquei impressionado como esse time do Barreiras chegou com uma força, que o estádio foi aprovado depois de 200 anos sem disputar uma competição de futebol profissional. Até a iluminação foi aprovado também. Os jogos lá em Barreira começam às 16h. É o único diferenciamento que a gente tem nos jogos do Baianinho. A liderança é do Fluminense de Feira com 15, o Salvador está em segundo com 15, Barreiras é o terceiro com 12 e Feira é o quarto colocado com 9, entendeu? Claro que nessa rodada de final de semana o Fluminense não é pouco não, é muito favorito a construir uma nova goleada no Campeonato Baiano da segunda divisão, Café.
Muito bem, Zé Maria. Júlio César tem as informações aí do futebol local, do futebol regional, Júlio. A Copa Cacau, os jogos, tem alguma coisa nova pra gente? Traz aí.
Amanhã a gente traz aqui os jogos do Campeonato Interbairro, né? Já tivemos os jogos aí, já abriu a segunda fase, mas até agora a organização não mandou pra gente aqui os resultados, os jogos, então amanhã a gente traz essa panorâmica da Copa Cacau, que já teve a primeira partida entre Itapé e Itajuípe, né? Mas a gente não conseguiu ver ainda aqui na internet o resultado dessa competição. E vamos aproveitar também para trazer um apanhado do Interbairro, que já está chegando na sua reta final. E aí eu vou ver com o Arcanjo para ele nos passar um apanhado do jogo do final de semana e já também os jogos desse final de semana próximo aí. Né, já que estamos aí nas quartas, né, de final. Tony, só para complementar aquela primeira informação que a gente deu aqui do Felipe Luiz, que está indo para o futebol francês, mais precisamente para o time do Mônaco. O único brasileiro antes do Felipe Luiz a dirigir o Mônaco foi o Ricardo Gomes, ex-zagueiro do Vasco, da seleção brasileira. Jogou no Fluminense também, né, Fredão? O Ricardo Gomes, ele comandou o time do Mônaco de 2007 a 2009. De lá pra cá, quando ele deixou o time francês, nenhum outro treinador passou por lá. Agora, o Felipe Luiz, que vai assumir, né, a partir dessa temporada. Bom, a seleção de Itajuípe, Tony, venceu o jogo de ida contra a Itapé por 2-0. Então o Itajuípe largou na frente na Copa Cacau. Meteu 2-0 lá na casa de Itapé, que o primeiro jogo foi lá, porque a campanha de Itajuípe foi melhor do que a campanha de Itapé. Itajuípe venceu por 2-0 e agora tem a partida de volta cá no estádio Humberto Madaró, no próximo domingo, na cidade de Itajuípe.
Novo estádio Humberto
Madaró. É novo estádio, até com iluminação agora, iluminação, né, Zé? Foi reformado, tudo. O gramado reformado também. O estádio passou por uma verdadeira reforma e agora foi implantada a iluminação no estádio Humberto Badaró em Itajuípe. Pode acontecer jogos até a noite agora lá. É uma pena que o estádio é pequeno. Não dá para abrigar jogos do futebol profissional, a não ser da segunda divisão.
E não tem espaço para crescer o Humberto Badaró, não. Tem, não. É a verdade. Gente lembra que aquele estádio foi doado, né, pela família, né? Pelos pais de Gilca Badaró, e doado ao município, e assim surgiu o estádio Humberto Badaró. O espaço realmente é muito reduzido, mas ficou um brinco a reforma lá em Itajuípe. A gente precisa falar isso até por uma questão de justiça. Parabéns aí ao Léo, né, que é o comandante lá em Itajuípe, pela reforma, entendeu? E agora o Humberto Badaró, além de ter um gramado de boa qualidade técnica, ter um certo conforto no estádio e também com iluminação LED já funcionando no Humberto Badaró.
Muito bem, Zé Maria, 6h50.
Alô, galera, eu sou o Ari Pebê do Cacau com Leite e eu também tô ligado no Gabriela Esportiva. Esse programa que vicia e sempre abraça.
Fred Menezes, o Atlético Mineiro anunciou um acordo para contratar o zagueiro Léo Duarte, viu, de 29 anos, livre no mercado após o fim do contrato com o Istambul, né, da Turquia. O defensor deve assinar vínculo de 3 anos e meio com o clube mineiro. Antes da oficialização, o jogador ainda passará por exames médicos previstos para a segunda quinzena de junho. Revelado pelo Flamengo, Léo Duarte passou pelo Milan antes de se firmar no futebol turco, né? Onde disputou mais de 200 partidas aí pelo time lá, o da Turquia, o Istambul. Né? Caso seja aprovado nos exames, ele será o primeiro reforço do Atlético Mineiro, Fredão, para o segundo semestre da temporada depois da Copa do Mundo.
Léo Duarte é um jogador que passou pelo Flamengo, né? E é um jogador que alguns clubes aqui brasileiros sempre tiveram de olho nele na situação para poder repatriá-lo, né? E é um jogador que tem experiência lá, ganhou experiência por lá, e o Brasil precisa, inclusive, claro, hoje muitas dificuldades você encontrar não só bons zagueiros, mas também laterais, né? Então o Atlético Mineiro é um momento agora de vários clubes, Detone, essa parada aí remontarem aí para poder disputar a Série A do Brasileirão, o segundo turno, que vem logo após a Copa do Mundo. E assim vão aparecer aí novas contratações, vários clubes, a chegada de atletas brasileiros também e jogadores e daqui da sul-americanos aí, né? Porque no Brasil aqui legalmente você pode contratar a quantidade grande aí desses atletas, a gente tem visto chegar ao Brasil, e inclusive jogadores que a gente nunca nem ouviu falar, mas olheiros existem aí no mundo todo, né?
Qual era o nome daquele africano que jogava no Vasco, o Zé Maria? Era
o Fly.
O último não, agora aqui. Lloyd.
Mas ele não é africano, não.
Desculpa.
Não,
Lloyd.
Tá mais fácil dele ser holandês.
Não, é americano.
É americano, né?
Lloyd, que jogou no Vasco?
Lloyd.
Ah, tá bom. Tá certo.
Agora o Léo Duarte. É bom zagueiro, é o Atlético Mineiro, né, que tá trazendo. Tá contratando um excelente zagueiro. Se eu não me engano, ele ainda tava no time de Jorge Jesus. Não sei, não tenho certeza. Ele chegou a ser titular do Flamengo em muitos jogos. Um zagueiro que tem qualidade, sabe sair jogando. Ao meu ver, uma excelente contratação aí do time do Atlético Mineiro. Eu não sei porque o Flamengo poderia ter repatriado ele. Não sei, o Flamengo tem uma turma do scout aí.
Angolano.
Que anda varrendo o mercado, né? Como é que se diz? Monitorando alguns jogadores e não viu aí o Léo Duarte disponível para negociação. Eu acho que seria uma contratação boa para o Flamengo. Para incrementar mais o setor de defesa ali, né? Dar mais opções ao Léo Jardim.
Muito bem. Zé Maria, o Lloyd é africano, sim. Ele é de Angola, nasceu em Luanda, né? E ele veio com uma promessa de jogar bem. Não foi no Vasco, mas não mostrou, não.
A promessa que ele fez, a Santa rejeitou.
Exatamente.
Ele não atuou bem aqui.
O Júlio César, o técnico Pepe Guardiola recusou aí uma proposta para assumir o comando do Inter Miami, aquele time lá dos Estados Unidos, né? E por enquanto ele afastou a possibilidade aí de ser o comandante do Messi. Né? Essa informação foi divulgada hoje. De acordo com essa publicação, Guardiola era o principal nome desejado por Beckham para substituir aí o Xavier.
Ô Tony, Guardiola está atrás de disputar futebol de verdade. Futebol dos Estados Unidos é futebol de brincadeira. Pra você ter ideia, quem montou aquele time do Inter Miami foi Messi. Todos os amigos de Messi estão ali, no Inter Miami. Observa o time. Que competitividade tem o futebol americano para Guardiola ir para lá? Só se o cara tiver afim mesmo de ganhar dinheiro.
Entendeu? Eu vejo mesmo no futebol árabe, né?
Fala em futebol. Não, o futebol árabe até que tá. Tá mais forte.
Fala em futebol árabe, o que é que o Jorge Jesus está fazendo no Brasil?
Tá de férias. É. Rapaz, ó, bote sua cabeça. A imprensa fica criando. Essa imprensa nossa aqui. No geral, não é só esportiva.
Não fale mal da imprensa, não, que você está englobado nela.
Eu não posso falar 100% da imprensa. Mas uma boa parte da imprensa, ela gosta de fazer tempestade, não é num copo de água, é em uma tampilha. Uma tampilha de uma garrafa de cerveja. Ela gosta de fazer uma tempestade ali. O Jorge Jesus já deixou bem claro que não tem mais interesse de voltar para o futebol brasileiro. Principalmente pro Flamengo, né? Então ele veio para cá passar. Ele tá de férias. Ele gostou do Rio, ele passou quase 2 anos aqui no Rio. Ele gostou do Rio. Sempre quando ele tá de férias, ele vem pro Rio. Ele vai em Portugal, fica alguns dias e depois vem pro Rio. Entendeu? Então ele veio, rapaz, tá aqui de férias.
Ele agenda do homem, tá um assessor.
Foi convidado pelo Boto a visitar o Ninho do Urubu. Ele foi convidado pelo Léo Jardim para poder jantarem juntos. O Léo Jardim esse dia falou em uma entrevista que não tem medo nenhum, não vê o Jorge Jesus como sombra. Até porque o Jorge Jesus, quando saiu do Flamengo em 2020, ele indicou o Leonardo Jardim, ele disse aos diretores do Flamengo daquela época, que perguntaram a ele quem seria um treinador português bom que chegasse perto do seu trabalho. Ele indicou o Leonardo Jesus naquela época, só que naquela época ele não pôde vir. Então os dois são amigos. Então a imprensa fica fazendo esse burburinho que Jesus está no Rio, que pode ameaçar o carro. Esqueça, ele já falou que não tem interesse de voltar mais para o futebol brasileiro, né? Que ele ainda sonha com um grande time na Europa, não sei se ele vai conseguir, entendeu? Se não conseguir um grande time na Europa, o destino dele de volta vai ser o Benfica.
Muito bem, vamos lá, 6h58.
Gabriela Esportiva.
Zé Maria, segundo a apuração do podcast lá do próprio Vasco da Gama, o Lucas Piton e o Nuno Moreira iniciar o período de férias aí em clima de incerteza sobre a permanência no Vasco da Gama, né? Informou também que optou recentemente tem grandes chances de não retornar para o segundo semestre diante do interesse do mercado aí no lateral. Já o Nuno Moreira, que é o português, né, também vive situação que merece atenção. Após rendimento abaixo do apresentado na temporada passada e recentemente aí a exposição envolvendo seu nome, o jogador não estaria totalmente satisfeito com o cenário atual. Nos bastidores, existe a possibilidade de que o atleta busque aí um retorno ao futebol europeu, Zé Maria.
Esse Nuno, não é questão dele estar insatisfeito. Quem está insatisfeito com ele somos nós, torcedores. E há muito tempo que ele não joga absolutamente nada. E o Piton caiu muito de produção. Piton já teve épocas de ser considerado o melhor lateral esquerdo do futebol carioca, mas já não joga mais com aquela intensidade de antigamente, entendeu? Se contundiu muito, enfim, são duas caras cansadas no elenco do Vasco e eu vejo com bons olhos a saída, porque chega um determinado momento, Tony Café e amigos do Gabriela Esportiva, que você tem que renovar dentro do elenco, tem que ter essa renovação, senão vai continuar a mesmíssima coisa, entendeu? E é um Vasco da Gama que se transformou num clube queimador de técnicos de futebol.
Tem mais, né, Zé? Chegada de cuiabano dificultou muito a vida dele lá, perdeu muito espaço, né? E cuiabano é um jogador, inclusive, Tony, que poderia ter sido convocado para a seleção brasileira. Porque o que a gente tem na lateral esquerda aí, com Alessandro aí, um jogador com quase 40 anos de idade, pô, peraí. O cuiabano com a força física aí, um jogador que sobe para cima, marca. Então, um jogador que foi campeão brasileiro, campeão da Libertadores há 2 anos atrás, poderia ter sido lembrado, como da mesma forma o Marlon Freitas. Eu acho que o grande problema, um dos grandes problemas da seleção brasileira hoje, só tem 5 jogadores. convocados para o meio de campo. Quer dizer, se você perder um desses volantes aí, você fica sem uma reserva.
Olha,
um
Fred,
jogador realmente de força.
Eu, você, não vou ficar contra a sua opinião, não. Porque eu consigo enxergar lucidez aí nas suas colocações. A situação é tão ruim na seleção que a melhor peça dos volantes que estão na seleção atualmente é do Danilo do Botafogo, que foi convocado agora, né? Essas últimas convocações.
Fez duas partidas,
entendeu?
Pela seleção.
Pois é, e nas duas, inclusive no jogo de domingo. Deu uma outra força ao meio-campo, uma outra criatividade. É um jogador que chega muito na grande área, na pequena área, finaliza em direção do gol. Entendeu? Mas eu tem peças que estão jogando na seleção absolutamente com o nome.
Eu, se eu fosse treinador da seleção, meu time do meio pra frente era o meu do segundo tempo. O ataque. Seria sim, todo o segundo tempo. Eu acho que jogou melhor, jogou com mais leveza.
Entendeu? O Endrick, o menino Ryan. Entendeu? Eu acho que jogou melhor, na minha opinião.
Não, sem dúvida. Entendeu?
Eu acho que.
Se vai manter.
A gente torce aqui para que o Endrick seja titular, assim, mas o Ancelotti, ele é conservador.
É.
Eu acho que o time titular dele vai ser o time do primeiro tempo. Com alguma mudança ali. Tá...
Pequenas alterações.
Com as mudanças dos dois zagueiros.
É,
os dois zagueiros já é natural.
Marquinhos, né? Ali, exceto ter uma vaga.
Também.
Né?
Os zagueiros vão ser trocados.
Então, mas eu acho que o time dele é aquele Luiz Henrique, Rafinha, Vini Júnior, que foi o outro, e o Cunha, Matheus Cunha. A linha de frente dele é aquela ali, com os dois volantes, Bruno Guimarães e Casimiro, e a linha de defesa com o Alisson no gol.
O destaque para aquela farda que arrumaram para os jogadores da seleção brasileira, né? Rapaz, aquele trajezinho ali virou meme, né? No mundo todo. Colocaram um paletó cinza azulado com a calça boca de sino, um negócio diferente.
Aquele estilo ali é da época lá do Cangaiabá. Eles pegaram e trouxeram a tona de.
Muito bem.
Modelos, né?
O programa de hoje vai chegando ao fim.
Você está ouvindo Gabriela Esportiva.
7-3, o Gabriela Esportiva de hoje fica por aqui. Júlio César, né? Boa noite.
Boa noite pra você, Café. Boa noite, Fredão. Boa noite, Zé Maria, ouvinte do Gabriela Esportiva. Mandar um forte abraço, meu amigo 14. Grande condutor do SAMU aqui em Ilhéus, irmão do meu amigo Luiz Carlos Escuta, irmão do Thales, né? Filho do saudoso Zé Pretinho. Morou aqui na Conquista há muitos anos.
Amigo, né? Meu tio é Cito.
É
uma figura engraçada, figura campeã.
E mandar um forte abraço a todos os meus amigos lá do Filezão Top da Economia. Amanhã, quarta-feira, é dia do Hortifruti, dia da quarta verde Filezão, frutas, verduras, legumes, tudo de primeiríssima qualidade, com menor preço. É no Top da Economia, o Filezão, que fica no Nossa Senhora da Vitória, em frente à Praça José Oliveira.
É, viu aí, Zé Maria? Boa noite. Você vai mandar logo pra quem?
Boa noite, Café. Boa noite, Fredão. Boa noite, menino.
Menino?
Júlio César.
Ah, tá.
Júlio César é...
uma criança.
É o garoto aqui da bancada.
Sim.
Vou mandar o meu abraço para Pelé do voleibol de Ilhéus, né? Abraçar Maria Marta Santana Zaidan. Marta Zaidan, a maior jogadora do voleibol desta terra.
Assina embaixo, Zé.
É, mas tinha outra também que jogava muito, que é...
Angélica,
a mulher de Osmário. Angélica jogou muito. Sim, fala o Fred.
Bom, Tony, só lembrando aqui a turma, logo mais às 20 horas o Franca pega pelo segundo jogo aí o Pinheiros, que é comandado pelo técnico Gustavo de Conte, uma equipe com uma média de idade de 23 anos, vários jogadores aí selecionáveis aí pro futuro do basquete brasileiro. O Pinheiros faz essa segunda partida em casa e a terceira também. O Franca venceu, o Franca com a equipe mais experiente, Lucas Dias, Hetzheimer, tem vários jogadores da seleção brasileira aí dos últimos tempos, né? Com a participação também de Jorginho, né? Um jogador que tem crescido muito, também jogador da seleção brasileira. E a outra equipe, o Pinheiros, chega com o Betinho, jogador experiente, mas com muitos jogadores aí do sub-20 da seleção brasileira. O americano David Sloan também, Caio Pacheco. Então, vários jogadores aí que vão fazer sucesso no futuro. E assim a gente vai buscando aí o brilho, aí o retorno do brilho do basquetebol brasileiro. O NBB tem demonstrado um crescimento vertiginoso, a tendência de muitos atletas jogando pelo mundo inteiro e, claro, com a quantidade desses jogadores, transformando a seleção brasileira depois em pura qualidade. E assim a gente vai se despedindo. Boa noite para você, Tony, para Zé Maria, Júlio, César e todos os ouvintes do Gabriela Esportiva.
Muito bem, a gente aproveita e manda um abraço aí pro clube, pro Itabuna Clube, né? O Itabuna Clube completando 59 anos hoje. Alô, alô, pessoal do Itabuna Clube, aquele abraço. Valeu? E o programa de hoje vai ficando por aqui, no oferecimento de Big Loja, a única loja de Ilhéus com a camisa oficial da Seleção Brasileira Adulto e Criança, diretamente da Nike, Rua Dom Pedro II, no centro de Ilhéus. E InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222. Ilhéus, a gente volta amanhã com mais um Gabriela Esportiva. Fica ligado que vem aí o Top 15 Gabriela FM, as 15 músicas mais tocadas da nossa programação nesta terça-feira.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.